Audiobook Grátis apresenta. Alguma vez publicarei o que acerca disto disputamos por cartas, de Lisboa para Coimbra, o padre José Agostinho de Macedo e eu. Negava aquele escritor, de incontrastável talento, que a poesia alemã e suíça mais fosse do que a nossa rica em graças naturais, e amena frescura, antes afirmava que a nossa excedia grandemente. Ou não escrevia ele deveras, ou se convenceu do erro, como será de ver das cartas, quando elas aparecerem. O motivo por que até hoje as tenho dos públicos olhos resguardadas, outro não foi senão receio de que se me atribuísse a vangloria a publicação de uma disputa em que tamanho sujeito me cedeu, principalmente sendo notório que o favor que em seus escritos deu às minhas primeiras tentativas poéticas e infantis, jamais o denegou com o andar do tempo, antes o reforçou com mui graciosos louvores. Conceder-lhe a eis, se já não tiverdes determinado emprega-la em outro uso, ou fundar nesse sítio alguma casa de comissão que nada faça, ou algum quartel de guarda que legisle sobre os destinos públicos. O livro Lime e Prigione, quanto à utilidade prática leva, me parece, a palma imitação de Quimpis. Em Quimpis aparece a descrição da caridade e piedade, em Silvio a aplicação delas aos sucessos da vida. Quimpis aconselha, Silvio ensina a perdoar, a amar, e a ser feliz, em despeito da fortuna, dá o exemplo disso, ri ele próprio exemplo. Quem bem reparar na justiça rigorosa, de cruel atacharão alguns, com que eu próprio trato a minha musa, perdoar-me-á quando por amor às nossas letras, aponto um defeito em meu mestre e amigo Sr. Antônio Ribeiro dos Santos. Inda assim, porque me não fique remordendo a consciência, como expiação, e mui suave, porém no fim do volume um penhor do meu respeito e grato animo a tão grande varão capítulo já impresso no Jornal dos Amigos das Letras, mas por isso mesmo apenas conhecido. Meu irmão Augusto Frederico de Castilho. Meu irmão Adriano Ernesto de Castilho. As senhoras Melos, a quem pertence a Lapa e a Quinta das Canas. Na primavera de meu irmão Augusto Frederico de Castilho a um lugar paralelo, não quanto à expressão, mas quanto ao pensamento principal. Releva, porém, que em duas coisas se advirta, a uma, que nenhum de nós foi plagiário, nem o podíamos ser, porque todos compunhamos em segredo a outra, que o passo do poema, em que ele descreve Nísia figurar de primavera, leva a grande vantagem de valia a estes versos. Augusto Frederico de Castilho. O meu amigo José Vitorino Freire Cardoso da Fonseca, Etimiro, tinha começado em uma sua quinta na beira um jardim, tal como descrevo aos seguintes versos, e que pretendia consagrar a minha memória. Mal haja aquele, a quem semelhante penhor de amizade não enternece. Veja-se a quarta edição do dicionário chamado de Moraes. Lamartine no prólogo de Jocelyn. Em maio se põe o ponto aos estudos da universidade, que eu naqueles tempos cursava. Só os que por aí têm passado, podem entender o alvoroço com que ri recebido, antigo nome da Serra de Estrela donde nasce o Mondego. Por esta ocasião me importa fazer um anúncio ao público. Ei-lo, declaro que se esse jornal inesperadamente acabou, não foi minha culpa, assim como de nenhum dos sócios, mas somente dos acontecimentos, assim públicos como privados da sociedade, com ele nunca tive outras algumas relações senão as onerosas e de trabalho, que eu tomava contudo com muito gosto. Todos os sócios o sabem, mas interessa-me que o saiba toda a gente, para me salvar de quaisquer desazisadas reclamações. Em podendo ser, publicarei um volume de poesias, que lá compus acerca daquela bem-aventurada solidão, onde anos vivi ignorado e contente, na residência de meu irmão Augusto Frederico. Tudo isto, que eu julgava para sempre meu, passou. Aprouve a Deus mostrar-me só de relance a felicidade. Pouco mais de 2 anos a ilustre e digna sobrinha de Nicolau Tolentino de Almeida, a senhora Dona Maria Isabel de Baena Coimbra Portugal, se sacrificou toda a felicitar-me, o pai de todo o amor e de toda a virtude a chamou logo para o seu seio, era aquele um anjo que faltava no seu. Esta nota ao poema, vai como se achava feita quando ela já me não escrevia, se não a espaços, mas ainda se comprazia de me ouvir dictar. Quando seu fim era já inevitável, todos o sabiam e talvez ela mesma, e eu contava ainda com largos anos de fortuna. O mesmo advirto quanto às mais notas e acrescentamentos deste livro, que tudo estava pronto, faltando só algumas poucas notas que não fiz nem já farei, antes do fatal dia 1 de fevereiro passado, 2 se imprimiu erradamente no post-scriptum do prólogo. se outrem não tivesse conservado essa data, e me não advertisse da inexatidão em que mal informado caí, ainda agora poder eu ignorar, esse dia, as vésperas e os seguintes não tiverão para mim nenhuma raia nem de luz, nem do sono, nem de alguma outra das coisas que extremam os dias, 12 de maio de 1837.